Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na Web Rádio Verdão. E como todos sabem, a Indecoa, todas as questões relativas a um derby não acaba somente nos 90 minutos, e há diversos assuntos em torno do derby. Focaremos aqui a questão histórica propriamente, que é o escopo do nosso podcast. Alguns veículos de imprensa e também as mídias dos rivais entendem que o resultado do derby de um domingo passado igualou o número de vitórias entre Palmeiras e Corinthians na história do confronto. Muitos me questionaram, muitos me perguntaram. A gente divulgou alguma coisa a respeito desse tema e entendemos que essa visão é distorcida, pois o Clube Alvinegro ignora os jogos entre ambos pelo torneio início do Campeonato Paulista e pelo torneio Henrique Mundel. E por isso, vamos explorar um pouco aqui as divergências, contar um pouco da história do torneio início, a sua importância, e resgatar um pouco dessas divergências que colocam números diferentes entre os trabalhos da Sociedade Esportiva Palmeiras e do Esporte Clube Corinthians Paulista. No passado, primeiro, antes de tudo, no passado, não existiam os acervos históricos dos clubes e um trabalho fortemente de pesquisa mais minucioso em relação a todas as partidas realizadas entre eles. O que acontecia era um fomento desses números de rivalidade baseado apenas nos confrontos dos campeonatos paulistas, publicado no jornal, o maior jornal então à época, a Gazeta Esportiva, um trabalho que começou com o Tomás Mazzoni, foi dado sequência depois pelo jornal e todas as suas editorias, Mauro Pinheiro, Flávio Azete, Jorge Fernandes Moreira, enfim, todos os que deram sequência até a extinção do jornal em 2000. A partir de 2000, os clubes começaram a se estruturar em termos de um trabalho minucioso do seu resgate histórico, de maneira mais institucional do que personalista, né? Antes nós tínhamos aí os historiadores personificados dos clubes, no caso específico da Sociedade Esportiva Palmeiras, o saudoso e querido mestre Walter Pellegrini, né? Mas um departamento em si, que pudesse fazer um trabalho com metodologia, esse iniciou-se a partir dos anos 2000. Como quase tudo nos clubes, começaram um processo de estruturação e departamentalização, se estruturando melhor. É isso que tem acontecido nos principais clubes do Brasil e aqui de São Paulo. Dentro desse contexto, obviamente, criaram métodos, criaram estudos, enfim, e ampliaram seus escopos de pesquisa, seu nível de conhecimento e de informação, e esse trabalho é contínuo, não para jamais. Né? E posto isso, obviamente, você traz à luz, ao grande público, diversos tipos de informações e conhecimentos que até então eram relegados a um obscurantismo. Entre eles, né, não tão obscurecido assim, é o torneio início do Campeonato Paulista. Sim, o torneio início foi uma competição criada puramente pelos brasileiros. Né, o primeiro registro desse modelo de torneio de tiro curto, congregando diversas agremiações em um mesmo dia e local, com caráter beneficente, principalmente, aconteceu justamente nos primeiros anos do século passado. Pode-se dizer que o Rio de Janeiro foi o berço do torneio início, já que a competição foi criada em 1916 pela Associação de Cronistas Desportivos do Rio de Janeiro, entidade atualmente denominada Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, a ASERJ. A primeira edição do torneio início do Rio de Janeiro, cuja final foi a disputada entre Fluminense e América, e que teve o tricolor carioca como grande vencedor, jogando em seus domínios, contou com cerca de 5 mil espectadores e teve a renda destinada em benefício da instituição denominada Patronato de Menores. 3 anos mais tarde, em 1919, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a SESP, junto com a Associação Atlética das Palmeiras, extinto clube da capital paulista, introduziram a competição no calendário esportivo bandeirante. Sua fórmula popular foi reproduzida nas principais praças esportivas do Brasil. Os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, por exemplo, já haviam aderido à competição a partir de 17, enquanto no Paraná o torneio início foi implantado em 1918. Já em Pernambuco e na Bahia, a competição começou a ser disputada em 1919, assim como em São Paulo. E no Ceará, no Rio Grande do Sul e em Alagoas, o certame fora disputado pela primeira vez, respectivamente, em 1920, 1921 e 1927. A partir dos anos 50, por conta das questões financeiras e do aumento dos clubes nas divisões principais, a competição perdeu o seu charme, seu brilho e a sua importância, sendo descontinuada, tendo ainda algumas edições esporádicas e esparsas promovidas por redes de televisão, mas sem o mesmo prestígio. O livro oficial, por exemplo, da Federação Paulista de Futebol, escrito pelo brilhante jornalista Rubens Ribeiro, denominado Caminho da Bola, que remonta à trajetória de mais de 100 anos do futebol de São Paulo, retrata todas as edições da competição com detalhes e resultados de jogos. Uma informação importante também é dizer que a edição de 1955 e 56, toda a renda auferida na competição realizada no estádio do Pacaembu foi destinada à Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e com essas rendas a entidade construiu a sua sede própria. Ou seja, eu que sou jornalista, entre todos os outros jornalistas, ignorar o fato da importância dessa competição, justamente porque ela foi descontinuada, é ignorar a própria história de nós jornalistas e dos avanços e das vitórias e das conquistas de toda uma categoria. Porque se trata de uma competição a qual foi criada por jornalistas, por uma associação que merece todo o nosso respeito, essa associação que congrega toda a crônica esportiva tem sua sede própria, graças e fruto das rendas de mais de 40 anos em que a competição foi auferida, e ignorá-la é um desrespeito tanto ao esporte quanto aqueles atletas que sangraram e que vestiram as camisas daquelas equipes na competição e da própria categoria de jornalista. Falando especificamente do Palmeiras na história do torneio, de 1919 a 1996, a Sociedade Esportiva Palmeiras disputou 87 partidas válidas pela competição contra as mais diversas agremiações, sagrando-se campeã nas seguintes edições: 1927, 1930, 1935, 1939, 42, 46 e 69. Independente do adversário, todas essas partidas são consideradas válidas pelo Clube Alviverde devido aos seguintes critérios: competição oficial organizada e chancelada pela entidade máxima do futebol paulista, competição com regulamento definido, competição com premiação estabelecida, troféu e bonificação em dinheiro aos participantes, competição com arbitragem oficial, competição com ampla difusão na mídia, competição com bilheteria, renda e público, competição com tradição e continuidade por cerca de 4 décadas consecutivas, competição congregando todos os filiados da divisão principal, competição em que as equipes utilizaram seus uniformes oficiais, competição em que os atletas deveriam estar devidamente filiados e registrados de acordo com as normas vigentes, competição com súmula oficial. Posto isso, a Sociedade Esportiva Palmeiras entende que há mais elementos que fazem a competição ter um pertencimento histórico relevante, em vez de simplesmente eliminá-la de sua vida esportiva como algo que nunca existiu, por puro anacronismo. Apenas um exemplo de outro clube importante do futebol brasileiro, que faz um trabalho sério, e que também tem essa mesma leitura, é o Clube de Regatas do Flamengo, que congrega um grupo de reconhecidos historiadores do próprio clube na difusão e no resgate histórico da agremiação carioca por meio do site Fly Statísticas. Recomendo que visitem esse site, quem tem interesse ao assunto, e veja a forma como eles entendem as questões históricas. É muito interessante, tanto os critérios quanto a forma como eles apresentam essa forma de preservação do seu clube. É muito, muito bacana a gente ter essa integração e a gente ver o nível de trabalho que também os nossos co-irmãos, as nossas outras agremiações trabalham, e que a gente sempre troca métodos, experiências, enfim, está sempre aprendendo também com as experiências deles, tá? E tem um tópico que chama a atenção, justamente sobre a validação do torneio início como jogo oficial, o qual lerei aqui para vocês, entre aspas: jogos oficiais, site Fly Statísticas. Consideramos na estatística oficial de jogos aqueles em que o time do Flamengo entrou em campo obedecendo os critérios da FIFA, mesmo quando há uma das restrições citadas abaixo. Consideramos como jogo oficial do clube. Primeira restrição: jogos disputados em torneios que tinham jogos com duração menor que 90 minutos, que é o caso do torneio início, entre outros torneios, como ele cita. Mesmo não seguindo as determinações oficiais da FIFA, consideramos esses jogos oficiais, pois fazem parte de torneios realizados por federações, confederações, entidades locais oficiais, e quando o Clube de Regatas Flamengo se sagrava campeão, o título era considerado na lista oficial de títulos do clube. Fecha aspas, palavras do trabalho dos historiadores do Clube de Regatas do Flamengo. Há divergência nos números do confronto entre Palmeiras e Corinthians, justamente por conta dos critérios utilizados pelos clubes no tratamento de sua história, como já havíamos falado. O Alviverde considera as partidas válidas pelo torneio início para fins de estatísticas, enquanto que o Alvinegro suprime esses resultados quando contabilizam seu retrospecto. Desde a implementação estatutária do Departamento de Acervo Histórico da Sociedade Esportiva Palmeiras em 2005, em qual fiz parte de um grupo de trabalho de palmeirenses, pesquisadores, historiadores, jornalistas, enfim, pessoas que se debruçam à história do clube, nós seguimos essa metodologia e princípio desde sempre, considerando como partidas válidas os torneios início. A exemplo do que versa também o Almanac do Palmeiras, de autoria de Mário Sérgio Venditti e de Celso Darion Zelt, publicado em 2004 pela Editora Abril, que contempla jogos do torneio início e competições similares, sem distinção e sem revisionismo. O Sport Clube Corinthians Paulista, conforme a sua posição oficial e pública, utiliza como números oficiais os dados fornecidos pelo jornalista Celso Darion Zelt. De 2000 até os dias atuais, ele já apresentou diversas posições controversas nos mais diversos trabalhos elaborados ou com colaboração. A primeira versão do Almanaque do Timão, volume 1, publicado pela Editora Abril em 2000, todo o Almanaque considera dezenas de jogos do Corinthians pelo torneio início de 1919 a 1996, além do torneio Henrique Mundial, o qual a gremiação corintiana jogou com o time titular. Há destaques e mais destaques durante a publicação, versando a importância das competições. Este mesmo almanac foi reeditado em 2005, porém desta vez com os torneios inícios e o torneio Henrique Mundial suprimido. Na publicação Corinthians vs Palmeiras, uma história de rivalidade, do autor Antônio Carlos Napoleão, publicado em 2001 pela Editora Mauade, o trabalho traz com distinção o torneio início, num box separado, e traz também o torneio Henrique Mundial na lista dos jogos válidos. A revista Placar, publicada em maio de 2005, que versa sobre os grandes clássicos, a edição não considera os torneios inícios, mas traz como jogo válido a Taça Henrique Mundial, que tinha os mesmos padrões, critérios e regras do torneio início. O próprio site oficial do Sport Clube Corinthians Paulista também faz inúmeras referências à competição, tanto com matérias quanto na sua relação de conquistas e na descrição da cronologia histórica dos fatos ocorridos por aquele clube. A revista O Mundo do Futebol, publicada em 2003 pela Editora Online, segue os mesmos critérios da Sociedade Esportiva Palmeiras e também do primeiro almanaque do Corinthians. A obra traz os jogos do torneio início e do torneio Henrique Mundial, na contagem geral dos confrontos diretos, sem nenhuma distinção. O trabalho elaborado pela Sociedade Esportiva Palmeiras engloba todos os confrontos oficiais entre as equipes principais dos dois tradicionais clubes na história, sem distinção, respeitando e preservando a história puramente factual, de forma fria, sem análises, interpretações personalistas, critérios próprios ou julgamentos. O trabalho elaborado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista apresenta os números, alegando que os torneios inícios e a Taça Henrique Mondial não eram competições jogadas em 90 minutos, apesar de a competição ser oficial, organizada pela entidade máxima do futebol bandeirante, ter súmula, juiz, valer taça, ter premiação, ter público, bilheteria, registro nas federações e cobertura de imprensa. Vale lembrar que nem sempre na história do futebol as partidas eram jogadas em 90 minutos. No início dos tempos, por exemplo, as partidas eram divididas em dois tempos de 40. Indo além, as partidas disputadas em 18 e no começo de 19 foram limitadas em seu tempo de jogo ainda mais, baixando as partidas do campeonato para dois tempos de 35, devido à epidemia da gripe espanhola, por exemplo. Vale lembrar aqui que na maioria das competições do torneio início nos anos 50, as partidas finais eram de dois tempos de 30 minutos, perfazendo 60 minutos. Teve épocas que a competição foi 15 por 15, teve épocas que a competição foi 20 por 20, teve épocas que foi 30 corrido, teve épocas que foi só 15 corrido. Mas o brilho, o charme, o envolvimento da torcida, das instituições, das agremiações e dos próprios regulamentos não diminuíam o brilho de uma competição, senhores, que foi jogada por mais de 40 anos consecutivamente. Segundo a ótica alvinegra, se o critério maior é a questão do número e do tempo de jogo, como ficam os jogos que houveram prorrogação? Afinal, segundo eles, o critério para estabelecer o que é ou não um jogo válido são apenas 90 minutos. Partindo disso, a semifinal do Campeonato Paulista, por exemplo, de 86, e as finais do Campeonato Paulista de 93 e 95 deverão ser riscadas da história do derby? Lança a pergunta. Partindo da análise dos corintianos, teria então que ser considerado inúmeros jogos da história desconsiderados? Pois a regra utilizada por eles para a formatação de seus conceitos históricos não atende aos parâmetros de análise por eles mesmos criados e entendidos como ponto de fé e verdade absoluta, aos quais apontamos acima. O trabalho do Palmeiras tem como a regra número 1 o seguinte parâmetro: não se mede o passado com a régua do presente e vice-versa. Deve-se respeitar os fatos de acordo com o seu tempo e o seu espírito. No entanto, cabe a cada um julgar por si só os métodos adotados pelas duas instituições na preservação da história de um dos maiores confrontos do futebol mundial e utilizar a métrica que melhor lhe convém. A Sociedade Esportiva Palmeiras trabalha com os fatos e aos fatos respondemos. Se o Corinthians entende que os jogos do torneio início contra o Palmeiras devam ser descartados e não valem nada, entendemos que eles prestam um grande desserviço à maneira de que o seu próprio clube desconsidere e diminua uma competição a qual o time alvinegro possui 8 títulos na competição, sendo o maior campeão do torneio, e por conta de não reconhecê-lo, segundo o que foi exposto pelos próprios corintianos, tem por si só essas conquistas descartadas de sua rica galeria de campeões. Já nós, palmeirenses, damos muito valor a tudo aquilo que conquistamos com suor e fibra pelos nossos antepassados, sempre no gramado ou em qualquer campo em que a lute sempre o aguarda. Acima de tudo, a todas as vitórias sobre o nosso maior rival. Aqui destacamos o que entendemos os números corretos do derby: número de jogos 368, vitórias palestrinas 130, Vitórias corintianas, 128. Empates, 110. Gols marcados pelo Palmeiras, 521. Gols marcados pelo Corinthians, 482. Considerando todos os números até o último derby realizado no domingo passado, dia 13 de maio de 2018, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio de Itaquera. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook, estou lá, Fernando Galupo, Galupo com dois P's, não tem como errar, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, arroba palestra Galupo, também com dois P's, um de palestra, outro de Palmeiras. O e-mail, a mesma coisa, palestragalupo@gmail.com. Temos um blog, fernandogalupo.wordpress.com. Além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida Web Rádio Verdão. Salve Palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.